Comprometido, antes do Jornal das 5, temos aqui um espaço para falar do Sargento na Cela 7. É o novo podcast do Observador, da nova série Podcast Plus do Observador. O Sargento na Cela 7 é uma história de guerra, também uma história de amor e a história de uma operação secreta que permitiu resgatar prisioneiros de guerra. Contamos a história de António Lobato. É o prisioneiro de guerra português que mais tempo passou em cativeiro na guerra em África, 7 anos e meio. Já foi para o ar o primeiro episódio depois do meio-dia, está já disponível no nosso site, narração do ator Pepe Rapazote, com música original do Noiserve. A Tânia Pereirinha, jornalista do Observador, é uma das autoras deste trabalho, o Sargento na Cela 7. Tânia, bem-vinda, boa tarde.
Olá.
E muitos parabéns, estamos a gostar muito de conhecer o Sargento na Cela 7. Está connosco também o Diogo Casinha, sonoplasta da Rádio Observador, que teve a árdua tarefa de colar e descolar e cortar tudo isto para que fizesse sentido num podcast. Tânia, vamos um bocadinho ao início. Como é que chegou esta história ao Observador? Quem é que a conhecia? Porque, pelo que percebi, tu foste a primeira pessoa a ligar a António Lobato a dizer: queremos contar a sua história.
Sim, mas há uns anos o Miguel Pinheiro, ainda antes de ser diretor do Observador, já tinha feito o mesmo. Ele encontrou o livro no Alfarrabista e achou que aquela história era incrível. Depois acabou por não ter tempo, não sei exatamente porquê, mas acabou por não pegar na história. Agora, quando decidimos começar a fazer esta série de podcasts, voltámos, ou melhor, voltou o Miguel a pensar na história e assim foi.
E, Diogo, o montão de matéria-prima que te começou a chegar também nas entrevistas com António Lobato e com outros protagonistas desta história foi assim um bocado avassalador de início. Como é que começaste a cortar? E também se este é um trabalho que foi feito também em estreita colaboração com os jornalistas que estavam a tratar esta história.
Sim, olá a todos. O João esteve sempre ao meu lado, o João Santos Duarte. Uhum. E pá, deu-me uma ajuda incrível a tentar arrumar e tentar descobrir. O maior desafio foi tentarmos fazer com que os sons que descobríssemos fossem aqueles, o som real, por exemplo, os aviões, o T6, o som do avião que usámos, o som dos aviões que usámos, isso eram sons originais.
Hoje percebi isso e é da forma que fica mais imersivo, não é?
Sim, sim. A gente, eu como sonoplasta, o meu único objetivo é fazer com que as pessoas sejam transportadas para aquele ambiente. E esse, sem dúvida, foi o melhor desafio neste trabalho.
Mas é um trabalho que dá muito trabalho, passa redundância, mas ao mesmo tempo tem de ficar quase invisível. Estamos a falar de rádio, mas não se pode notar demasiado, mas tem de se sentir. E isso é quase como montar um puzzle e depois apagar as marcas.
Eu vou admitir que muitas vezes exagerei nos efeitos. O João esteve lá para me dizer, aliás, esteve lá para me dar porrada, salvo seja, esteve lá para me orientar no sentido de: olha, se calhar aqui estes sons estão demasiado exagerados e faz com que as pessoas percam o foco naquilo que interessa, que é a história. E essa ajuda foi essencial para que o trabalho fosse feito.
Deixa-me voltar à Tânia Pereirinha. Para contares esta história, tu contactaste o António Lobato, disseste que querias contar esta história e depois, durante quanto tempo é que falaste com ele? Com ele e com outros envolvidos nesta história?
Eu não sei dizer exatamente quantas vezes é que fomos à casa dele. Ele chegou a vir aqui aos nossos estúdios também, mas conversámos durante meses. A última vez que tivemos com ele e que voltámos a gravar foi em janeiro e começámos em julho.
Horas de gravação, tens ideia?
Muitas, muitas.
E depois como é que foi pensada a estrutura? Porque talvez o mais interessante no trabalho todo seja pensar uma estrutura e fazer a dispersão da informação pelos vários episódios, são seis.
Isso essa parte tu sabes, não é? Contar uma história.
Pois é, e por isso interessa-me perceber como é que foste montando, como é que foram montando
esta... Como é que fomos montando? A ideia inicial foi... sendo que aquilo que nós estamos a ouvir agora e aquilo que está feito não é exatamente aquilo que nós começámos por fazer, não é? Nós fomos evoluindo e fomos fomos mudando um pouco a coisa. A nossa ideia inicial, por exemplo, era manter o suspense. Nós até ao segundo episódio nós não dizíamos sequer quem é que estava naquela cela. Portanto, o nosso ponto inicial era: temos aqui um homem preso. Quem é ele? Porque é que ele veio parar
aqui?
Isso
era demasiado, não é? Isso era demasiado.
Percebemos depois que era demasiado e era demasiado tempo sem apresentar o nosso personagem principal.
Isso é narrativa, isso é storytelling, é decidires quando é que eu vou revelar Sim. esta informação, quando é que perceberam que isso não ia funcionar e optaram por outra...
Quando mostramos os guiões à direção e eles nos disseram não pode ser, não podem ter o personagem principal a aparecer só no segundo episódio, o acidente de avião não pode ser só no segundo episódio, tem que ser logo no primeiro.
Eu estou curioso também para perceber, há esta história deste avião que tem este acidente e que resulta na detenção na Guiné-Conakry do António Lobato, mas há depois também aqui o interesse em contar a história de amor com a sua esposa.
E a história, no fundo, é a história dele, não é? A história de vida dele que começa desde...
A esposa participa também?
Sim, a esposa participa também, deu-nos uma entrevista, fomos falando com ela ao longo das vezes que fomos à casa deles e depois veio cá e deu-nos também uma entrevista e é uma das peças fundamentais da história, não é?
Depois há ainda...
dá este lado mais humano, mais pessoal.
E há depois também a história da operação para o resgatar.
Uhum.
São quase três coisas diferentes, três histórias da mesma...
Sim.
Da mesma pessoa.
Sim, da mesma pessoa e de outras, porque depois nós vamos tendo outros personagens, outras pessoas que estiveram presas lá com ele e sem ele, ou que foram só libertadas com ele, a que conseguimos chegar também e que nos vão dando outras sub-histórias que são muito interessantes, não é?
Uhum. E deste muitas indicações ao Diogo para encontrar o som ideal, preciso.
Não, isso, o chat de serviço
foi
o João. O João Santos Duarte é que foi o...
Mas é muito importante, falámos disso há pouco, essa questão dos sons, como seria se for, de imagens, se estivéssemos a falar de um meio audiovisual.
Sim, nós quando estávamos a escrever já fomos escrevendo também a ideia dos sons que queríamos ter em cada parte, não é? Mas depois houve coisas a que eles chegaram que não estavam no guião, não é? Como a máquina de lavar.
A máquina de lavar tem uma história muito engraçada.
O que é a máquina de lavar?
A máquina de lavar, nós precisávamos de um som que espelhasse o acidente de uma pessoa. Agora não posso ser spoiler. Não, que espelhasse uma parte do acidente que fez com que o senhor António Lobato se despenhasse, que era o som do hélice do avião contra o avião do Lobato, e nós não arranjámos nenhuma forma de...
E não quisemos estar envolvidos num acidente real.
Sim, e o João lembrou-se: olha, e se a gente... Olha, encontrei um vídeo de um tijolo dentro de uma máquina de lavar a trabalhar. E, epá, isto é o ideal.
Sobre o som da série, há duas referências que temos que fazer. Primeiro, o trabalho do Noiserve, música original este podcast, e que me parece que acertou na mousse, pelo que tenho estado a ouvir. Ele cria, de facto, essa dinâmica, esse dramatismo que está muito apropriado a esta história. Mas depois, e acho que vai surgir também em breve, uma playlist no Spotify dedicada a este sargento na cela 7 e que tem outras músicas que de alguma forma espelham o que se ouvia naquela época. Esse trabalho também é importante porque dá uma espécie de retrato cultural
e,
não
de
é?
Contexto, não é?
E de contexto,
é levar as pessoas para lá.
Exatamente, não é? levar as pessoas para aquelas músicas.
Sendo que nós perguntámos diretamente ao Lobato que músicas é que tinham tocado no baile, não é? E claro que eles dizem, sei lá, eu agora que...
Claro.
Que músicas é que eram, mas lembrou-se pelo menos do que é que se ouvia naquela época, não é?
Claro.
E a Maria dos Anjos falou-nos no Elvis, ele falou-nos no
Chuck Berry com o Johnny B. Goode também, está,
sim,
acho que é uma das escolhas.
Sim,
está
sim,
por lá também.
Isso não é no baile, isso já foi nosso.
Queria só uma última pergunta.
E é tudo da época, não, nada foi criado ou feito depois daquele momento em que se passa a ação. Tivemos esse cuidado também.
1963. Queria só fazer-te uma última pergunta, estamos aqui a ficar sem tempo. Nas conversas que foste tendo com António Lobato, como é que que ele hoje em dia olha para esta história à distância de tantos anos? Foram 7 anos e meio, é o prisioneiro português que mais tempo esteve em cativeiro na Guerra de África. Imaginamos sempre alguma dose de trauma para uma situação destas, e as condições na Guiné-Conakry não eram boas.
Ele teve um ano em solitária, não é?
Exato.
Ele teve um ano sem ver a luz do dia.
Foi de alguma forma emotivo para ele relembrar isto, ou é alguém que já conta isto à distância com a frieza que será possível numa situação destas?
Eu acho que ele é um duro.
Exato, era isso.
Portanto,
que eu,
aquilo que ele nos diz é: esta história é normal, é uma história normal.
É uma história
normal. Vocês
veem
nisto? É uma história normal, é a minha vida, é uma coisa normal.
Gosto disso. António Lobato, o sargento na cela 7, já saiu hoje o primeiro de 6 episódios com narração do Pepe Rapazote e com música original do Noiserve. Estivemos aqui a saber um bocadinho mais sobre isto com a jornalista Tânia Pereirinha e também com o sonoplasta Diogo Casinha. Muitos parabéns pelo trabalho que ambos fizeram. Estamos
obrigado.
A adorar
obrigada.
Conhecer o sargento na cela 7. Já têm disponível o primeiro episódio no nosso site. Bom trabalho.
Obrigado.